Boa noite, estamos de volta. Agora é o segundo bloco do seu programa Contextura Sonora e a hora da nossa conversa com a convidada de hoje, a Verônica Serrota. Verônica, tudo bem, Verônica?
Oi, Ângelo, tudo bem? Obrigada pelo convite.
Bom, é um prazer conversar com você. Você está falando da onde?
Eu estou falando desde São José do Vale do Rio Preto, na região serrana do Rio de Janeiro.
Está frio aí, não?
Está bem frio. As noites estão bem frias.
Serrão serrana, né? E assim no meio do no meio da floresta ali. Aí é Mata Atlântica, né? Então.
Isso, Mata Atlântica.
Porque resta
sim,
um pouco de.
O dia está bem gostoso, mas a noite fica bem frio.
Ah, sim. E a gente tem aqui em Curitiba, tem um Piraquara ali também, que é bem no pé da serra, assim, a temperatura a gente sente bem diferença, né, do dia e da noite. Mas a Verônica, a gente já escutou o teu trabalho lá no primeiro bloco do álbum lá, de Ficções. Uma dúvida, assim, as questões que eu tenho colocado para os convidados, assim, você se apropria dos sons da natureza, né? Aí você compõe com eles, você acrescenta um instrumento, como é que você faz? Você podia explicar para a gente como é que...
Então, sim, eu posso explicar. Eu estou morando aqui na Serra, praticamente desde que eu cheguei de Buenos Aires, né? Eu sou da Argentina e eu vim para o Rio de Janeiro, morei aqui na Serra, depois morei um tempo em Rio e voltei para cá. E uma coisa que me cautivou muito aqui foi o entorno sonoro. A quantidade de sons que você escuta de dia, noite, é uma coisa que você sente que não está só, né? Tipo, o mundo está habitado por muitos animais, muitos seres, muitas espécies. Então, é uma coisa que, desde que eu estou aqui, praticamente todos os meus trabalhos têm esses sons desse entorno no qual eu estou. Então, eu acho que uma coisa que se incorporou no meu som é esse ambiente no qual eu estou. Mas para esse trabalho em particular, quando a Gabriela Nobre, do selo Música Insólita, que lançou o disco, me convidou, eu pensei, bom, vou partir de essas gravações, vou fazer gravações desse entorno, mas eu estava tentando que tenha alguma intenção em particular para esse disco. Então eu pensei, bom, vou gravar espaços que estejam espaços ao ar livre, abertos e espaços fechados. Então eu aqui fui vendo que espaços tinham alguma acústica interessante. E eu entrei numa capela que tem aqui e em um estábulo, porque são dois espaços que têm uma acústica bem interessante e que também dá para ouvir os sons do ambiente ao redor. E também gravei esses ambientes do lado de fora. Um deles era um bambuzal, então tínhamos sons muito delicados, muito gostosos dos bambus. E também de toda essa natureza que está ali, né? Pássaros, insetos, o vento movendo as folhas, sei lá, cachorro que passava latindo. Então, a partir desses registros, desses espaços nos quais eu estou morando, estou habitando esses espaços, a partir de ele comecei a compor em uma linha assim de tempo e sobre ele fui colocando mais camadas de instrumento, como você falava. Eu estou usando um sintetizador analógico digital e também eu trabalho muito com áudio processado, que vou processando ele. Então, por exemplo, essas gravações, uma vez que eu editei elas, equalizei, eu passei elas por um sintetizador analógico de delay E então fui trazendo algumas características dessas gravações mais relacionadas com as texturas ou com o grano da gravação, do som. Então eu tinha as gravações limpas, por dizer assim, de um jeito, e as gravações processadas. Uhum. Então eu vou misturando esses dois materiais juntos. Mas essas gravações processadas às vezes se afastam muito do som original.
Sim.
Então vou conseguindo ter algumas frequências bem diversas, com um ritmo interno diverso, porque um sintetizador é de delay, então ele vai botando uma repetição, né? Mas também com um LFO, então vai por debaixo, né? Vai movendo esse som. Então às vezes é uma coisa assim como que vai ficando com um ritmo próprio, e então vou compondo, uma vez que achei esse ritmo, vou vendo qual som ficaria bem do outro sintetizador que faz mais sonidos tônicos. Então ali vou compondo essas camadas. Superpondo essas camadas.
Tá, e você gosta de pintar?
De pintar?
Pintura, é.
Eu gosto, sim. Aliás, eu estudei artes visuais.
Ah, então.
E eu estudei pintura.
Eu tô vendo aí que você é mais ou menos o trabalho do pintor, né? De você escolher determinadas cores. A gente tem hoje essa liberdade, né, com esses softwares e sintetizadores de buscar essas, entre aspas, cores sonoras, né? Que a gente começa. Você vê alguma relação, você pensa numa relação assim entre.
Que bom que você pergunta. Você pergunta isso porque eu vejo, sim, relação. Incluso eu sempre tive esse interesse de juntar o som, a música com as artes visuais, quando eu era estudante, né?
Sim.
Eu não tinha claro como fazer isso, mas era uma coisa que eu tinha constante, de como juntar essas duas coisas que eu gostava de fazer. E na faculdade eu não tive resposta, ninguém sabia me orientar. Naquele momento o arte sonoro não era conhecido ainda, pelo menos lá na Argentina. Então eu fiquei meio frustrada, porque não tinha referência. E depois de muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com gravações de campo, para mim isso trouxe uma coisa muito visual. Eu até gosto de falar de paisagem sonoro, porque paisagem já traz uma coisa visual. Você fala de paisagem e tal.
Sim.
Eu pelo menos falo de paisagem e eu já estou ouvindo algo. Uma perspectiva, cores, texturas. Então eu trabalho muito, sim, com esses conceitos, mais que musicais, talvez. Se bem eu posso pensar em ritmo, em registro, em frequência, é desde um lugar muito visual para mim.
Certo. A gente conhece muitos pintores que colocam música, né, para pintar.
Dá
para.
É uma prática boa.
Tá. Escuta, outra coisa aqui. Você conhece aquele pintor Paul Klee?
Paul Klee. Sim, conheço.
Então ele falou uma coisa, eu vejo que a gente trabalha mais ou menos dentro desse padrão que ele falou, que o artista não inventa nada, a gente torna visível. Quer dizer, no nosso caso a gente torna audível, né?
Eu lembro que uma vez também eu li de Paul Klee, ele falando que uma coisa assim, agora não lembro direito, mas era como que uma melodia é um ponto que saiu de passeio.
É.
Uma coisa assim. Eu achei muito linda essa referência também.
Isso é bacana, né? Porque a gente, numa certa perspectiva, a gente está trabalhando com uma estética musical sem forma, né? Definida. Como é que você estabelece um fim para a tua forma? Como é que você pensa nesse? Porque eu tenho, às vezes, assim, tá. chega, não, mais um pouco, quer dizer, como é que é essa coisa do tamanho, né, de cada peça, de cada coisa? Você tem essas...
É interessante. Não tenho. Às vezes o que acontece é que a gente tem um tempo, né? Que falam para você, bom, entre 20 e 30 minutos. Então, isso é uma primeira limitação, por dizer de algum jeito, no sentido bom, né, da palavra. Mas, por exemplo, nesse álbum Ficções, eu tive liberdade para fazer do tempo que eu quisesse. Então, como, né? Como chegar a esse fim? E realmente eu acho que é uma coisa muito intuitiva. É isso que você está falando. Ele, a forma vai aparecendo conforme se vai trabalhando. E chega um momento em que está tão bom, já faz sentido. Tem um momento em que está incompleto, né? Que você está ouvindo e ainda sente que alguma coisa está faltando, que não, que se fica ali, está incompleto. Então você continua e chega um momento em que está bom, dá para entender. Dá para entender, eu não estou cansada de ouvir, porque às vezes o que acontece também é isso, né? Tipo, você está trabalhando tanto e chega um momento em que, nossa, aqui estou a meia hora ouvindo isso, não, já não faz mais sentido, eu já me distraí, já perdi a atenção. Eu também tenho de referência a minha própria escuta, né?
Certo.
Quando eu já perdi a intenção é porque isso está longo demais, por exemplo.
Certo.
Já não está passando nada, né, que atrape a intenção. É uma coisa que ficou e você já está... Se dá conta que você está pensando em outra coisa, que você está olhando o celular.
Sim.
Então, mas eu acho que é bem intuitivo.
Você já fez esse tipo de coisa assim, de fechar uma peça e deixar lá ficar um tempo sem ouvir, depois de uma semana, duas semanas, retornar a peça para ver como é que ela vai soar de novo?
Tenho feito, mas não com tanto tempo, na real. Nunca deixei duas semanas um trabalho.
Assim?
Porque o que pode acontecer comigo é que se deixo duas semanas um trabalho, não retorne nele.
Não, eu falei duas semanas assim como um exemplo, quer dizer, terminar a peça, às vezes eu termino uma peça e digo, não, vou deixar ela um tempinho ali, depois eu volto para ela, qualquer hora eu volto para ela, para ver se como é que tá, né, se satisfaz, porque você comentou ali, muito, a gente fica às vezes direto ali, vai embaralhando muita coisa, a gente já perde as noções de certas alturas, certas coisas. Verônica, outra coisa, você estava falando que você está no meio da floresta, entre aspas, né, no meio do, assim, na região serrana, e você utiliza os sons que você tem. Se você estivesse morando no meio da cidade, seria numa região urbana, né, você utilizaria no teu trabalho, você utilizaria esses sons urbanos, ou você iria se deslocar pro campo, pra coisa?
Então, quando eu morava na cidade, eu utilizava os sons urbanos para compor. Mas eu, agora que você traz esse assunto aqui, eu acho muito bom ter a possibilidade de se deslocar para ir em busca de onde que você está procurando. Até porque morar na cidade é bem enlouquecedor, né? Então, ter esses deslocamentos pode dar respiros e você ter outro tipo de sons. Mas eu vou dizer também que sons da cidade também podem ser muito interessantes para trabalhar. Se podem extrair texturas, se podem extrair coisas microscópicas que a simple vista não se escutam, mas se uno vai um pouco mais, como se fosse um zoom, a fazer um zoom ali no som, tem muitas coisas interessantes também.
A gente está vivendo no mundo de bits, né? De coisas que a gente pode fazer, esse zoom que você fala, de uma certa forma.
Sim.
A gente está tendo a possibilidade de fazer um zoom dentro da própria vibração sonora, né? Quer dizer, a gente entra dentro de uma nota e a gente sabe, né, que uma nota tem os harmônicos, tem muitas notas. Acontece fenômenos ali que numa audição acústica fica tudo misturado, né? Que eu tenho essa visão também, de que a gente está entrando dentro do som, né?
Sim.
De a gente está indo buscando o átomo sonoro, né?
Você... se abre um mundo de possibilidades, né? Porque tem mais do que a gente escuta numa primeira audição.
Sim, certo. E você já imaginou qual é a parte mais pequena do som que a gente pode ouvir?
Uau!
Eu estou fazendo uma relação.
Acho que nunca pensei.
Fazendo uma relação
nunca
com o
átomo. Pensei nisso.
É, com...
Uma relação como?
Com o átomo, né? O homem está procurando.
Sim.
Matéria, né? Qual que é o menor pedacinho de matéria? Estão vendo que a matéria já não é matéria, é energia, é vibração. Será que alguém já mediu? Eu não sei. Eu nunca ouvi falar de alguém que já mediu essa.
Eu acho que sim, e que é o fonono. Eu alguma vez li uma parada dessas. Eu acho que o fonono é a partícula mínima de som, mas. É para conferir, né?
Já tem nome. Como é o nome mesmo?
Fonon. Estou falando em espanhol, né?
Ah, sim.
Fonon. F-O-N-O-N.
Fonon. Bom.
Aham.
É porque é o seguinte, eu queria agora puxar esse assunto do menor partícula sonora que a gente poderia... existe para a gente ouvir no processo da escuta. Você já trabalhou com sons que você de campo, que você gravou na cidade, e sons que você gravou no campo, quer dizer, no meio do bosque. Você tem uma estatística, uma coisa assim de qual dos dois foi mais aceito, quer dizer, que o mais audível, quer dizer, teve mais audições, já que a gente trabalha com essa coisa de...
Sim, e com certeza foram os sons da natureza.
É? Por que você acha isso? Por que você acha que o homem está se voltando, as pessoas estão se voltando? A gente queria uma situação, né? Para uma volta à natureza?
Então, eu acho que o entorno sonoro numa cidade é muito perturbador, realmente. Tem muito estímulo. O tempo todo a gente quer estar tranquilo na casa lendo e tem um caminhão de lixos, alarme, trânsito, escuta pessoas gritando. É uma coisa